Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um DidaQuest, nosso podcast para quem quer conhecer mais a respeito da fé cristã em uma perspectiva reformada. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, que é a Ceia do Senhor. Nós passamos por alguns textos bíblicos que falam a respeito da ceia e vimos uma série de pontos a respeito do significado da ceia, relacionado ao sacrifício de Cristo, a nossa comunhão com Ele e com os irmãos, e em relação à celebração frequente e ao fato de que Jesus instituiu essa celebração para a sua igreja, para ser realizada repetidas vezes, e uma série de outros pontos. E esses pontos que a gente viu na semana passada são assuntos em que geralmente a maioria dos cristãos concordam. Mas hoje a gente vai ver um pouco sobre alguns temas relacionados à ceia em que há discordâncias entre diferentes tradições cristãs. E nisso a gente vai abordar quatro tradições diferentes e as maneiras como elas entendem a ceia do Senhor. A primeira delas é a tradição da Igreja Católica Romana. Os católicos acreditam que na ceia o corpo e o sangue de Cristo estão presentes fisicamente. E como é que eles estão presentes? O que acontece ali é que o pão e o vinho têm a sua substância transformada no corpo e no sangue de Cristo. Embora a aparência deles continue sendo de pão e de vinho, a sua substância passa a ser a do corpo e do sangue de Cristo. Por isso, essa visão é chamada de transubstanciação, porque há uma transformação da substância do pão e do vinho. Os católicos também acreditam que a ceia é uma repetição do sacrifício de Cristo. Afinal, se os elementos são transformados no corpo e no sangue de Cristo, no momento em que eles são entregues, é Cristo que está literalmente sendo entregue ali, sendo oferecido em sacrifício novamente. E por isso eles também creem que os benefícios espirituais que são representados pela ceia, comunhão com Deus, a obra de Deus realizada no interior e por aí vai, esses benefícios espirituais eles são recebidos de maneira automática. Todo aquele que participa da ceia, que recebe a ceia, é abençoado espiritualmente. Essa é a visão dos católicos romanos. Uma segunda tradição é a tradição luterana, que vai ter algumas diferenças. Em primeiro lugar, os luteranos concordam com os católicos de que Cristo está presente fisicamente na ceia, mas eles vão dizer que os elementos da ceia não são transformados no sangue e no corpo de Cristo. Na verdade, o sangue e o corpo de Cristo estão presentes junto aos elementos, com os elementos. Então, essa visão é chamada por muitas pessoas de consubstanciação, porque a substância do corpo e do sangue de Cristo está presente com os elementos, mas não nos elementos. E em relação ao sacrifício de Cristo, os luteranos também vão discordar dos católicos. Diferente da visão católica que diz que a ceia é uma repetição do sacrifício, luteranos creem que a ceia é, na verdade, uma proclamação ou uma anunciação do sacrifício de Cristo, não uma repetição dele. E assim também vão crer todos os outros protestantes. E quanto aos benefícios espirituais da ceia, luteranos entendem que esses benefícios são recebidos não automaticamente, mas por meio da fé. Somente aquele que participa da ceia com fé e com o coração voltado para aquela realidade, é de fato abençoado e tem a sua comunhão com Deus fortalecida. Em terceiro lugar, a gente tem a posição reformada, que é a posição que a gente defende aqui na nossa igreja e no nosso podcast. Os reformados acreditam que Cristo está presente na ceia não de maneira corporal, física, mas de uma maneira espiritual. Eles creem também que a ceia é uma proclamação do sacrifício de Cristo, assim como os luteranos, e também creem que os benefícios espirituais representados pela ceia são recebidos por meio da fé. E por fim, a gente tem uma quarta posição aqui, que é a posição dos memorialistas. Isso vem dos textos bíblicos em que Jesus fala para que a ceia seja celebrada em memória dele. Todos concordam que a ceia é um memorial nesse sentido, mas os memorialistas são aqueles que creem que a ceia é apenas um memorial. Então eles vão ensinar que Cristo não está presente de alguma maneira especial no momento da ceia, não mais do que ele está presente em todos os momentos. Eles também entendem que a ceia é uma proclamação do sacrifício de Cristo, concordando com os reformados e luteranos, mas eles vão discordar quanto aos benefícios espirituais. Memorialistas tendem a crer que não há benefícios espirituais na ceia, além da edificação comum de qualquer momento de culto em que o evangelho é de alguma maneira apresentado, mas eles não creem que a ceia é um meio de graça no sentido de ter bênçãos específicas atreladas àquele rito e que são transmitidas para aqueles que participam. Então essas são as quatro visões que aparecem ao longo da história a respeito da ceia: a tradição dos católicos romanos, a tradição luterana, a tradição reformada e a tradição memorialista. Então, passando para o nosso próximo ponto, vamos observar um pouco mais a tradição reformada e o seu entendimento a respeito da ceia do Senhor. E a gente vai fazer isso a partir desses três pontos que a gente levantou aqui, que são esses pontos de debate: a relação da ceia com o corpo de Cristo, com o sacrifício de Cristo e com os benefícios espirituais que são representados. Quanto à presença de Cristo, os reformados creem que Cristo está presente de maneira espiritual e não física, não corporal. E a gente pode pensar em pelo menos dois pontos usados para defender essa visão. O primeiro deles é a ideia de que quando Jesus disse "isto é o meu corpo e isto é o meu sangue", ele não estava falando literalmente, como interpretam os católicos e os luteranos. Mas existe aqui uma linguagem semelhante ao que acontece quando Jesus diz coisas como "eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira" e por aí vai. Essas declarações de Jesus a respeito de si mesmo não são literais. Elas são um tipo de linguagem metafórica onde Jesus quer dizer algo a respeito de si mesmo e usa essas figuras, muitas vezes tiradas do Antigo Testamento, para se referir a si mesmo e ensinar algo a respeito de si mesmo para os seus discípulos. Então a ideia aqui é que a linguagem usada por Jesus é semelhante no contexto da ceia. Quando ele diz "isto é o meu corpo", ele não está falando literalmente, mas ele está apontando para uma realidade de que aquilo, no caso o pão e o vinho, representa, simboliza e até mesmo é dito como se fosse o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo, mas não é necessariamente uma declaração literal. E um segundo ponto aqui é a discussão a respeito da cristologia, das duas naturezas de Cristo, mais especificamente, a natureza humana, a natureza divina e como elas se relacionam. Existe um debate muito complicado a respeito disso entre reformados e luteranos e também entre a visão católica, mas resumidamente o que os reformados vão dizer é que Cristo sendo encarnado, estando em corpo, o seu corpo sendo um corpo plenamente humano, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E é por isso que a gente tem uma discussão a respeito da relação entre as duas naturezas de Cristo, porque um dos atributos divinos é a onipresença. E a discussão é como essa onipresença da sua natureza divina se relaciona com o fato de Cristo ter um corpo humano fisicamente localizado. É uma discussão muito complexa, a gente não tem como entrar em detalhes aqui, mas o ponto mais importante é que os reformados entendem que o corpo de Cristo, sendo um corpo humano, não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E como Cristo, depois de ressuscitar, foi assunto aos céus, ele subiu aos céus para estar à direita de Deus Pai, e ele mesmo usa uma linguagem bem clara, dizendo que ele vai estar ausente, mas ele vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, e que um dia ele voltaria. Tudo isso dá essa ênfase de que Jesus não está fisicamente presente conosco e só vai estar fisicamente presente na sua segunda vinda. Então, a ideia de Jesus estar corporalmente na ceia seria estranha a esse ensino bíblico. Em relação ao segundo tema de debate, que é a relação da ceia com o sacrifício de Cristo, existem uma série de questões aqui que fundamentam a posição reformada, que é semelhante às demais posições protestantes, de que a ceia é uma proclamação do sacrifício de Cristo e não uma repetição do mesmo. Um ponto importante é a maneira como a ceia é descrita e como Jesus orienta os discípulos. Ele diz repetidamente: façam isto em memória de mim. Isso aparece tanto nos evangelhos como no texto de 1 Coríntios. E no texto de 1 Coríntios, Paulo ainda acrescenta: sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ênfase dos textos bíblicos é em rememorar aquilo que Cristo fez e anunciar o seu sacrifício. Não existe nenhuma indicação ali de que Cristo esteja, de fato, sendo sacrificado novamente, sendo oferecido novamente como sacrifício. E isso, na verdade, estaria em contradição com uma série de textos bíblicos que deixam bem claro que o sacrifício que Cristo fez na cruz, ele foi definitivo. Foi um sacrifício definitivo que não pode ser repetido, nem precisa ser repetido. A gente vê isso sendo muito dito na carta aos Hebreus. E eu quero ler aqui alguns trechos dessa carta. No capítulo 7, versículos 26 e 27, o autor diz o seguinte: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, esse é um texto que deixa bem claro que Jesus não tem necessidade de oferecer sacrifícios repetidamente, como era com os sacerdotes do Antigo Testamento. Por quê? Porque o sacrifício que Cristo fez, ele foi feito uma vez por todas. O capítulo 9 da carta de Hebreus também fala sobre isso. Não vou ler o texto inteiro, mas nos versos 24 a 28, ele fala de que Jesus ele não tem necessidade de oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote fazia cada ano. Ele diz também que o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas, e ele diz que ele foi oferecido uma vez para sempre. Então, essa linguagem aparece repetidas vezes. Ele não precisa se oferecer várias vezes, ele se ofereceu uma vez por todas. E o capítulo 10 também traz o mesmo ensino. Hebreus 10, de 10 a 12, diz: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Novamente, o corpo de Jesus foi uma oferta dada de uma vez por todas, e ele foi oferecido para sempre um único sacrifício. Então, a gente poderia citar outros textos, mas eu acredito que esses já são suficientes. A Bíblia deixa bem claro que o sacrifício de Cristo foi único, foi definitivo, foi suficiente. Ele não precisa e nem pode ser repetido. Então, a ideia de que a ceia seria uma repetição do sacrifício de Cristo contradiz todo esse ensino bíblico. E é por isso que essas diferenças, especialmente em relação à visão católica, elas demonstram muito das diferenças da nossa soteriologia, ou seja, da nossa doutrina de salvação. E a doutrina protestante é bem clara em dizer que Cristo já realizou plenamente tudo aquilo que precisava ser feito para garantir a nossa salvação. Claro que ainda há aspectos da nossa salvação que ainda estão sendo desenvolvidos, no sentido de que nós ainda não estamos desfrutando plenamente das bênçãos espirituais, da comunhão com Deus e de tudo mais, mas Cristo em seu sacrifício já garantiu, assim como ele disse ao final da sua crucificação, está consumado. Então, em terceiro lugar, depois de ver aqui o ponto da presença de Cristo como presença espiritual e da ceia como proclamação do sacrifício de Cristo, a gente tem a questão dos benefícios espirituais da ceia. O que acontece quando a gente participa da ceia? Existe alguma realidade espiritual sendo operada? E se sim, como isso acontece? De que maneira nós recebemos essas bênçãos espirituais? Um primeiro ponto a se considerar aqui é que, diferente dos nossos irmãos de tradição memorialista, nós reformados cremos que a ceia é mais do que um momento de edificação, como muitos outros. A ceia é um meio de graça ao qual Deus atrelou bênçãos espirituais específicas que são dadas a nós quando nós participamos da ceia. E um texto importante nesse sentido é o de 1 Coríntios 10, 16, onde Paulo diz: "Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo?" O contexto dessa fala de Paulo, como a gente viu na aula anterior, é de que havia irmãos na igreja de Corinto que queriam participar tanto da ceia do Senhor como de cerimônias pagãs, que envolviam também refeições e coisas desse tipo. E Paulo faz um paralelo entre a comunhão que nós temos com Cristo quando participamos da ceia e a comunhão que aqueles irmãos estariam tendo com demônios quando participassem daquelas cerimônias religiosas pagãs. Então, Paulo trata tanto um caso como o outro como havendo algum tipo de interação espiritual real acontecendo ali. Assim como a ceia é um ato de comunhão com Cristo, participar daquelas cerimônias seria um ato de comunhão com demônios. E isso mostra o perigo daquela postura de participar de ambas as mesas. E aí Paulo diz: vocês não podem sentar à mesa do Senhor e sentar à mesa dos demônios. Esse é o alerta de Paulo. Então Paulo está pressupondo aqui que para aqueles irmãos era bem claro que a ceia era um ato de comunhão, de participação no corpo de Cristo. Mas como essa comunhão, essa participação e essa relação espiritual acontece? Diferente dos católicos, que creem em um tipo de bênção espiritual automática e objetiva, nós reformados cremos que nós só somos abençoados na ceia se nós participarmos com fé. É por meio da fé e da atuação do Espírito Santo em nós que nós recebemos esses benefícios espirituais. E um texto que nos ajuda a entender esse ponto é o capítulo seguinte, 1 Coríntios 11, nos versos 27 a 30. O texto diz o seguinte: "Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram." O que esse texto mostra para a gente é que não basta simplesmente participar, estar presente e realizar aquele ato cerimonial. É possível participar da ceia de maneira indigna, de maneira imprópria. E o que acontece quando nós participamos dessa maneira é que nós comemos e bebemos não para nossa bênção, mas para nossa condenação. E Paulo chega a dizer que muitos irmãos daquela igreja estavam fracos e doentes, e vários até já dormiram, ou seja, já estavam mortos. Então Paulo chega até mesmo a associar enfermidades físicas, problemas físicos, a esse fato de aquelas pessoas participarem da ceia indignamente. Ele fala da necessidade de se examinar, de discernir o corpo e o sangue de Cristo antes de participar da ceia, para que o nosso coração esteja no lugar certo e para que nós participemos com fé no Senhor, e não da maneira desordenada que aqueles coríntios participavam. Então, a gente vê claramente no ensino bíblico que existe uma maneira correta e uma maneira errada de participar da ceia. E dependendo de como você participa, você pode ser abençoado espiritualmente ou não. Então, não é uma coisa automática de que todos aqueles que comem e bebem são abençoados. Um outro ponto importante nesse tópico é de que quando Paulo fala sobre a ceia como uma comunhão no corpo de Cristo ou como uma participação no corpo de Cristo, ele não está dizendo que automaticamente o comer e o beber produzem essa comunhão e essa participação. Existe aqui uma figura de linguagem que é normalmente chamada de sinédoque. E o que, que acontece nessa sinédoque? É que os nomes de uma coisa são usados no lugar de outra. Ou, nesse caso, o nome do sinal e o nome da realidade que ele representa são utilizados intercambiavelmente. Um pode ser usado no lugar do outro, tendo o mesmo significado. Isso acontece muito ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento, por exemplo, em Gênesis capítulo 17, quando Deus vai instituir a circuncisão, ele fala que a circuncisão é a aliança dele com Abraão e com seus descendentes. Mas ao longo da Bíblia, a gente vê vários exemplos de pessoas que foram circuncidadas, mas foram infiéis e revelaram não serem, de fato, pessoas em aliança com Deus no seu sentido pleno, no seu sentido interior do coração. E a gente vê Paulo, por exemplo, dizendo várias vezes que ser circuncidado externamente não é suficiente, mas é preciso ter o coração circuncidado. Os profetas falam disso também no Antigo Testamento. Então, embora a circuncisão seja chamada de aliança, todo o testemunho bíblico nos mostra que ser circuncidado não garantia participação plena e verdadeira na aliança de Deus, não garantia comunhão com Deus. A mesma coisa acontece a respeito dos sacrifícios de animais que eram feitos no Antigo Testamento. Muitos textos se referem a esses sacrifícios como sendo a expiação dos pecados ou o perdão dos pecados. Mas quando a gente lê Hebreus, capítulo 10 especialmente, é dito para nós muito claramente que o sangue de animais não perdoa pecados, não gera o perdão de pecados e a expiação de pecados. É somente o sacrifício de Jesus que nos garante esse perdão. Então, quer dizer que havia uma contradição aqui, já que o Antigo Testamento falava desses sacrifícios como expiação, e agora o autor de Hebreus está dizendo que eles não são expiação necessariamente? Não, o que ocorre é a mesma figura de linguagem. Os sacrifícios apontavam para o perdão de pecados que Deus forneceria por meio de um substituto, e a gente entende ao longo da narrativa bíblica de que isso se refere a Jesus, mas aquele significado e o ato do sacrifício eram ditos quase como a mesma coisa, não porque um necessariamente produz o outro, mas porque o significado está atrelado àquele ato de tal forma que a linguagem é usada dessa maneira. Isso também acontece no Novo Testamento. O batismo, em alguns lugares, é chamado de lavar regenerador, ou é dito que o batismo nos salva, mas, ao mesmo tempo, a gente tem exemplos de pessoas que foram batizadas e não eram salvas de fato. Novamente, a gente tem esse dilema. O batismo garante a salvação? Não. O batismo, ele representa a obra de Deus no nosso interior, Ele é também um meio de graça, como a ceia. A gente viu sobre isso nas aulas sobre batismo. Mas ele não é garantia de comunhão com Deus. Mas o fato de ele ter esse significado e essas bênçãos espirituais atreladas a ele faz com que os autores bíblicos falem do batismo como sendo a própria bênção, ainda que ele não seja garantia dessa bênção espiritual. Então, resumindo, a mesma coisa acontece com a ceia. A ceia é chamada de comunhão, é chamada de mesa do Senhor, é chamada de várias coisas que podem dar a entender que todo aquele que come e bebe é abençoado e é colocado ali em comunhão com Deus. Mas isso não necessariamente acontece. O uso da linguagem bíblica e a descrição da ceia, especialmente pelo apóstolo Paulo, quanto a esse alerta da necessidade de se examinar e discernir o corpo para não participar indignamente, nos mostram que os benefícios espirituais que a ceia representa, ou seja, a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão uns com os outros e tudo aquilo que foi conquistado na cruz para nós, essas coisas não são garantidas pela mera participação do ritual, mas elas são dadas a nós pela fé, por meio da ação do Espírito Santo, que fortalece a nossa comunhão com Cristo quando nós comemos do pão e bebemos do cálice com o coração voltado para Deus, voltado para essas verdades, em atitude de submissão e com a expectativa de recebermos de fato essas bênçãos. Esse é um ponto importante. A gente deve participar da ceia com essa expectativa, não simplesmente como um costume, como um ritual, como uma coisa repetitiva, mas cada vez que a gente bebe ali do cálice e come do pão, a gente deve lembrar, isso é algo que Deus providenciou para nos abençoar, para fortalecer nossa fé, para nos alimentar espiritualmente. E é nele que eu devo colocar a minha confiança. Então, a parte desses pontos de discussão e de todo o debate, a gente tem que lembrar que, antes de tudo, a ceia é um presente de Deus para nós. Deus sabe que nós precisamos ser continuamente alimentados. E Ele nos deu a sua palavra e os seus sacramentos para que a gente pudesse ser sustentado espiritualmente pela sua graça. E eu queria concluir com uma citação de João Calvino a respeito da ceia, que ele faz nas suas Institutas, onde ele diz o seguinte: "Grande é o fruto da doçura e do conforto que as nossas almas podem colher desse sacramento. Reconhecemos que Cristo foi de tal modo enxertado em nós, como nós temos sido por nosso turno enxertados nele, que tudo o que é seu nos é permitido chamar nosso, e tudo o que é nosso é reputado como dele. Esta é a permuta que ele fez conosco em sua incomensurável bondade. Recebendo em si nossa pobreza, transferiu para nós sua riqueza. Tomando sobre si nossa debilidade, deu-nos a sua imortalidade. Descendo à terra, ele preparou para nós uma ascensão ao céu, e tornando-se filho do homem conosco, fez-nos também filhos de Deus." Então, que a gente possa lembrar daquilo que Cristo fez por nós, garantiu por nós, dessa troca, dessa permuta que Calvino aqui descreve com tanta beleza. Cristo tomou a nossa pobreza, a nossa morte, a nossa debilidade, o nosso castigo, para nos dar a sua vida, a sua imortalidade, a sua comunhão com o Pai. E cada vez que nós participamos da ceia, a gente tem que ter consciência disso, lembrar disso e colocar nossa confiança plenamente naquilo que fez por nós. Nós não merecemos, nós não fizemos nada para que Deus pudesse nos aprovar ou nos dar o seu favor, mas é simplesmente pela ação de Cristo, pela obra dele em nosso favor, que nós somos recebidos como filhos e que nós somos sustentados a cada dia pela graça de Deus. Então, gente, é isso. A gente conclui agora nossas aulas a respeito da ceia. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo podcast.